Euronet Plus.
É isso mesmo, sexta-feira, dia de visto de Bruxelas, uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádios. A marcar a atualidade europeia esta semana, a reunião por videoconferência dos líderes europeus para coordenar a resposta à pandemia. Ontem, no primeiro dia desta videoconferência, os líderes europeus assumiram a necessidade de acelerar a produção de vacinas e o processo de vacinação na União Europeia. Os 27 também convergem na ideia de um certificado de vacinação que facilite as deslocações dentro do espaço comunitário, mas ainda há questões políticas e técnicas que é necessário esclarecer até à criação deste instrumento. Vamos aos pormenores em contacto direto com o Vasco Gandra em Bruxelas. Boa tarde, Vasco.
Boa tarde. É um dos principais pontos em discussão neste momento entre os 27 e entre os líderes europeus nesta videoconferência que decorreu, a criação de um certificado de vacinação a nível europeu. É uma espécie de passe sanitário que deverá facilitar as deslocações entre os 27. António Costa, na conferência de imprensa há pouco, António Costa diz que é um instrumento fundamental para dispensar quarentenas nas viagens. Este documento deverá facilitar a liberdade de circulação e a retoma do setor do turismo.
Em primeiro lugar, enfim, eu não gostaria de usar a expressão passaporte sanitário. Aquilo que está a ser previsto é a essência de um documento que agilize e dispense a realização de quarentenas. Essas situações podem decorrer de várias circunstâncias. Podem decorrer desde logo da vacinação, podem decorrer do facto da pessoa ter uma imunização natural por já ter estado contaminada e pode resultar do facto de ter sido testada e ter certificado que não era portadora de qualquer vírus. Facilitará muito a liberdade de circulação, ajudará muito o funcionamento do mercado interno e ajudará naturalmente a que o turismo possa ter uma retoma mais tranquila.
Há, no entanto, ainda algumas questões por resolver, questões políticas, científicas e técnicas, por clarificar sobre o conteúdo deste certificado de vacinação. Ainda assim, o Primeiro-Ministro diz que deve ser um documento comum, reconhecido a nível da União Europeia e deve estar operacional até ao verão.
O ideal é que este certificado verde não seja um certificado nacional, seja um certificado comum a toda a União Europeia e que seja objeto de reconhecimento mútuo, tal como foi, como conseguimos obter relativamente aos testes rápidos. E o desejo que todos temos é que até ao verão seja possível que esse documento exista.
De resto, nesta videoconferência, os líderes europeus fizeram um ponto sobre a situação da vacinação. Os 27 sublinham que a prioridade no combate à pandemia é realmente acelerar a produção de vacinas e o processo de vacinação nos Estados-membros. António Costa diz também que é necessário agilizar o processo de licenciamento de novas vacinas no âmbito da Agência Europeia do Medicamento, isto sem pôr em causa a segurança e a qualidade.
Sem se dever de forma alguma sacrificar a segurança da qualidade e da efetividade das vacinas, que são dois requisitos fundamentais para que as pessoas tenham confiança na vacina e se vacinem, é necessário também agilizar, na medida do possível, todo esse processo de licenciamento, de forma a que possamos ter um maior número de vacinas no mercado o mais rapidamente possível.
Desta videoconferência sai também o pedido dos líderes europeus à Comissão Europeia para que faça um relatório sobre as lições que a União Europeia deve retirar desta pandemia. António Costa, questionado sobre a necessidade de manter suspensas as regras do Pacto de Estabilidade, o Primeiro-Ministro mostra-se convicto de que essa suspensão vai ser prolongada até 2022 e defende igualmente um debate sobre o futuro das regras orçamentais da União Europeia, olhando também para tudo o que aconteceu na última década.
O jornalista Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas, aqui em direto com o essencial destes dois dias de videoconferência de líderes europeus, ontem e hoje, o essencial de uma reunião onde foram tratados sobretudo temas relativos à pandemia que assola não só a Europa, mas também a todo o mundo. A este visto de Bruxelas junta-se agora ao seu habitual comentador, o jornalista Francisco Sárcio Cabral. Francisco, boa tarde.
Boa tarde.
Esta, eu vou destacar aqui esta notícia, digamos, avançada por António Costa, de que a cláusula de exceção ao tratado orçamental pode vir a ser estendida até 2022. É uma boa notícia, tendo em conta a despesa, digamos, com que todos os 27 Estados estão a cargo.
É verdade, porque estamos a viver uma situação absolutamente inédita e excepcional. E não faz sentido que os países, sobretudo até receberem o dinheiro da bazuca de Bruxelas, que só deve vir lá para meados do ano, possam intervir com mais, sem mais obstáculos, em gastar no apoio às famílias, às empresas, a todo o país, não é? E, portanto, o tratado, o chamado Pacto de Estabilidade, é normal e é desejável que seja suspenso, pelo menos este ano, que está suspenso, mas que se prolongue essa suspensão até o ano que vem. Aliás, penso que hoje em dia há um certo consenso sobre a importância dos gastos orçamentais na estabilização de situações, como seja esta a pandemia, seja mesmo problemas que já sofremos no passado de crises monetárias. Enfim, isto é importante. Já quanto aos certificados de vacinação, que foram, aliás, propostos pela Grécia em janeiro, aí há problemas, de facto, como disse o Vasco Cândara, há problemas de várias ordens e há, sobretudo, o receio de que possa aumentar, entretanto, a pandemia vai regressar a altas. Já há problemas em Portugal, há um caso extraordinário de descida das infecções, mas, por exemplo, na República Checa e na Hungria estão a voltar, estão a assinalar novos casos. E isso assusta, nomeadamente, os alemães.
Muito bem, aqui fica então o comentário de Francisco Sárcio de Cabral. Como ouvimos, a União Europeia abriu a porta à criação de um passaporte da saúde para normalizar as viagens de verão. Esse foi um dos temas fortes destes dois dias de videoconferência dos líderes europeus. Perante a pressão feita pelos países do Sul, especialmente a Grécia e a Espanha, os 27 concordaram nesta reunião em trabalhar no projeto de um certificado digital que ateste que o portador foi vacinado, tem anticorpos ou teve recentemente teste negativo à Covid-19. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, avisou que os países têm que começar a trabalhar para afinar os seus sistemas de saúde e também os de fronteiras.
Os Estados-membros vão precisar de agir rapidamente com a implementação se quisermos ter esse certificado até ao verão. Além de concordarem, nos princípios e na tecnologia, terão que garantir o rápido e completo desenvolvimento nos seus sistemas de saúde e de fronteiras.
O aviso da Presidente da Comissão Europeia para que os Estados-membros comecem a trabalhar desde já se querem ter o passaporte pronto a tempo das férias de verão. Mas este passaporte levanta muitas dúvidas. O presidente do Conselho Europeu diz que são legítimas as preocupações quanto ao risco de discriminação. Charles Michel lembra que a prioridade número um é acelerar a produção de vacinas e a vacinação.
A nossa prioridade de topo agora é acelerar a produção e fornecimento de vacinas e a vacinação em toda a União Europeia. E por isso apoiamos os esforços da Comissão de trabalhar com a indústria para identificar bloqueios, garantir cadeias de fornecimento e aumentar a produção. E queremos maior previsibilidade e transparência para garantir que as empresas farmacêuticas cumprem os seus compromissos.
O apelo do Presidente do Conselho Europeu às farmacêuticas a marcar esta Semana Europeia Também a reunião do início da semana dos ministros dos negócios estrangeiros. Dessa reunião saiu o acordo para impor novas sanções aos responsáveis pelo julgamento e detenção do opositor russo Alexei Navalny. O anúncio foi feito aqui em Lisboa por Augusto Santos Silva.
Tomamos uma decisão, demos acordo político a que se inicia um processo de sanções a personalidades russas, a designar nos canais próprios, a personalidades russas que têm responsabilidades nas recentes violações de direitos humanos, em particular ligadas à condenação do opositor russo Alexei Navalny,